Em Atos capítulo 5, nós encontramos Ananias e Safira, dois que haviam mentido para o Espírito Santo e caíram mortos, receberam juízo, a paga por aquilo que haviam feito, haviam praticado um pecado para a morte, como é chamado em outro lugar, ou seja, um pecado que exigia que eles fossem tirados da terra. Deus muitas vezes não permite alguns pecados ou algum andar de um crente e o leva embora, porque ele não está servindo nem um pouco para o testemunho aqui. Assim que eles foram mortos, nós vemos a continuação no versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Esse era o início da igreja. Nós vemos, ainda que eles não entendessem completamente o que era a igreja, o corpo de Cristo, uma vez que era um mistério que ainda havia de ser revelado a Paulo, muitas vezes nós encontramos na palavra de Deus pessoas agindo já dentro de uma determinada esfera ou circunstância, mesmo sem saber o que está acontecendo. E aqui eram esses cristãos, eles ainda frequentavam o alpendre de Salomão ali no templo, mas obviamente eles eram distintos agora do restante dos judeus. Tanto é que os incrédulos nem ousavam se juntar a eles, mas os tinham em grande estima, ou seja, os respeitavam grandemente, porque viam os sinais que estavam acontecendo. Quando nós lemos no versículo 16, hoje na cristandade a gente vê muitas campanhas de cura e tudo mais, na TV, no rádio, multidões vão a templos e os seus pregadores argumentam que aquilo ali é realmente o que Deus agindo e o que estava acontecendo no princípio, mas não é. Quando a gente lê o versículo 16, nós vemos que todos eram curados, ou seja, não saía um ali sem ter sido curado, não era um ou outro, todos eram curados. E até colocava as pessoas para que a sombra de Pedro passasse sobre elas. Depois nós vamos ver mais adiante também que levavam lenços para Paulo, né? Então tinha toda uma movimentação e pessoas chegando, se convertendo, sendo batizadas, e a igreja crescendo em grande número. E havia poder, havia regozijo, né? Havia alegria, havia amor entre os irmãos, eles viviam de uma maneira até a repartir tudo. Então era uma coisa totalmente nova e em grande poder. E agora nós chegamos em 2 Timóteo. E o que nós vamos ver em 2 Timóteo? O estado lamentável que já havia se instalado na igreja, já havia se instalado no testemunho da igreja. Começamos a ler 2 Timóteo e agora a admoestação é diferente aqui, é como que para suportar os dias difíceis. Se 1 Timóteo dizia como andar na casa de Deus, que é coluna e firmeza da verdade, 2 Timóteo vai nos falar da grande casa, onde há vasos de honra, vasos de desonra, onde há abandono, onde a doutrina de Paulo é totalmente deixada para trás. E ele exorta aqui para que eles... Timóteo, então, se lembrasse das sãs palavras, no versículo 13, conserva, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Nesse estado agora de ruína, são dadas, então, instruções de como proceder. Uma delas é o versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Ou seja, não é para se intimidar, porque existe ruína, está tudo ruim, então melhor ficar em casa e não sair mais na rua. Não é assim. Deus não nos deu o espírito de temor. O cristão não é um tímido para ficar se escondendo nas sombras. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Se fosse só de fortaleza, nós seríamos pessoas assim impossíveis, né? Porque estaríamos brigando com todo mundo, defendendo a nossa fé, até com armas, se fosse preciso. Mas não, é de fortaleza, porque realmente precisamos resistir às tentativas de corromper a sã doutrina, porém, com amor. Fortaleza, amor e moderação. A moderação nos fala de não pressionarmos as coisas, não tentarmos resolver as coisas ou impor as nossas ideias, mas sermos moderados, fazermos as coisas com calma, esperando no Senhor. O Senhor, uma hora ele revela, uma hora ele mostra. Nós passamos já por muitas questões, né, entre os irmãos, não só aqui, mas em todo o mundo. E a primeira reação é geralmente querer mudar tudo, querer resolver, querer partir para a solução. Não é assim nas coisas de Deus. É esperar, orar, esperar Ele revelar como vai ser e simplesmente usar esse espírito de moderação e em amor também, que é a maneira de se tratar as coisas de Deus. E aí tem três vezes aqui, porque poderia acontecer que Timóteo tivesse visto aquele grande início, ou parte dele, né? Ele vai aparecer, acho que só no capítulo 15 de Atos, mas pode ser que ele tenha vivido já aquela expansão toda do Evangelho, visto aquelas curas, aquela coisa toda, e agora estivesse desanimado, porque as coisas não eram mais daquele jeito. Em 2 Timóteo, é o fim da vida, é o fim da carreira de Paulo aqui. Paulo é a última carta que ele escreve, ele está preso, embora ele chame aqui de prisioneiro do Senhor. Tem um versículo aqui que ele fala que é prisioneiro, no versículo 8, porquanto não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, prisioneiro do Senhor. Ele não se considerava prisioneiro de Roma, mas ele sabia que as circunstâncias, Deus havia permitido essas circunstâncias, até para que ele ganhasse o que a gente chama de audiência cativa, né? Porque tinham soldados que eram algemados a Paulo. Um prisioneiro, muitas vezes, precisava ficar algemado a um soldado para evitar fugir, e essa era realmente uma audiência cativa. Aquele soldado acabava escutando o evangelho direto, e muitos se converteram. E nós vemos depois... nós vemos que na própria Roma, na carta aos Romanos, é feita menção até aos da família de César, que certamente eram familiares que escutavam dos seus servos, que por sua vez deviam escutar de soldados convertidos, que por sua vez deviam ter escutado o evangelho de Paulo. Mas aqui, quando ele fala no versículo 8, ele dá um ânimo para Timóteo. Ele fala: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Isso é para nós hoje também. Não nos envergonharmos. Ah, mas está tudo tão fraco, tanta fraqueza, cada vez mais cadeiras e menos irmãos. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Ah, mas a ruína é... Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Por quê? Porque o testemunho é do Senhor. O Senhor não mudou. Mudam as pessoas, muda o estado de ânimo, mudam as circunstâncias, mas o Senhor permanece. E ele vai falar que esse Senhor é o que nos salvou, no versículo 9, e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do século. Ou seja, não foi uma coisa de última hora. Deus tinha nos seus desígnios eternos já a obra de Cristo na cruz, a formação da igreja, tudo estava previamente planejado nos desígnios eternos de Deus, antes dos tempos dos séculos. Por que a gente vai achar que agora falhou, né? Foi simplesmente não deu certo, aquilo que Deus planejou não deu certo. Não, de maneira alguma. Tudo estava previsto já desde os tempos eternos, para vergonha nossa, a ruína, sim, não que isso justifique a ruína, isso é uma vergonha nossa, mas isso aqui é para trazer ânimo a Timóteo e a nós, para não nos envergonharmos do testemunho. Porque o próprio Paulo, ele fala no versículo 12, que ele não se envergonhava. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. E pela terceira vez, é como se ele falasse assim, eu, tu, ele, né? Porque ele fala, eu não me envergonho, tu não te envergonhes. E no versículo 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Ele não se envergonhou. Isso é um consolo para nós que vivemos num tempo de tanta fraqueza, para não nos intimidarmos diante das circunstâncias e da fraqueza que hoje assola, mas lembrarmos que o Senhor é o mesmo. Esse Senhor é o mesmo. Ele anulou a morte no versículo 10, a palavra melhor aqui, ao invés de aboliu a morte, anulou a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. E esse Evangelho, em Romanos 14, fala que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós não estamos lidando com algo fraco, algo de pouca importância. Quando nós vemos aqueles documentários, os homens que são mandados para desarmar bombas, né? Eles vão todos paramentados, com um monte de proteções e tudo mais. Por quê? Eles sabem que estão lidando com uma coisa extremamente explosiva. Pode ser um pacotinho do tamanho de um maço de cigarro, mas eles sabem que aquilo ali pode matar muita gente. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse poder não diminuiu. Desde que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, permanece o mesmo poder de Deus. E a gente vê como Deus, todos os dias, né, nós vemos exemplo disso, em Deus salvando vidas, salvando pessoas, levando pessoas a crerem no Senhor, fazendo coisas que a gente às vezes nem acredita, né? Porque fala, mas como esse? Ou eu? Como Deus pôde me salvar? Mas é Ele. Ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não há razão para nós nos envergonharmos, por maior que seja a ruína. Nos entristecemos, sim, mas não nos envergonharmos.
Uma coisa no versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Essa vocação, nós sabemos que é uma vocação, uma chamada, né, celestial. Então, quando essas aflições do Evangelho, do versículo 8, chegam, o que faz com que as pessoas realmente, como Timóteo e outros cristãos, o que faz com que elas tenham ânimo para prosseguirem e não se envergonhem do Evangelho, tenham coragem, né? É chamá-los a esta vocação celestial, saber que a esperança não é aqui na terra, e que há um lugar nos céus onde Cristo já está, né, glorificado, e para lá também irão os seus. E eles, então, são animados, são encorajados a este lugar. Obrigado. E tem um versículo, só lendo o final do versículo 9, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Essa expressão, tempos dos séculos, é interessante, porque essa chamada celestial é algo que estava oculto em Deus. É parte, né, da igreja isso, é porção da igreja isso. E ela estava oculta em Deus, não estava oculta no Antigo Testamento. Então, essa expressão nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. É muito interessante, porque o Senhor usou essa expressão século para dois séculos. E quero dizer aqui que século aqui não se trata de 100 anos, é um século com S. Século é esse tempo em que Deus tratou com o homem por um determinado tempo. E nós vemos aqui que antes dos tempos, dos séculos, então, mas que séculos são esses? Antes do tempo dos séculos. O tempo dos séculos, o Senhor falou dele em Mateus 12. Vamos ler um versículo. Mateus capítulo 12, versículo 32. O Senhor se referiu a essa expressão por mais de uma vez nos evangelhos. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então ele fala de dois séculos aqui. Este século refere-se a todo o tempo da lei, em que desde o Sinai foi dada a lei e até a vinda de Cristo. Esse é este século. E o século futuro é o milênio. É o século do reinado de Cristo aqui neste mundo. Então, antes dos tempos dos séculos, nem era neste século e nem no futuro, nem no vindouro. Século vindouro, que é o século do milênio, o tempo do milênio aqui na Terra. Então essa expressão, antes dos tempos dos séculos, ela aparece outras vezes também nas cartas, refere-se a algo que era antes de Deus ter começado a tratar com o homem. Em 1 Coríntios 2 também fala que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração dos homens, são as que Deus preparou para os que o amam. Isso também trata-se do Antigo Testamento. As coisas que não foram reveladas, não foram mostradas no Antigo Testamento. Mas depois Deus, por revelação, revelou aos apóstolos, aos profetas do Novo Testamento, e eles aprenderam e eles foram inspirados para falar e para escrever, e pelo Espírito Santo também, diga-se de passagem. E depois elas foram comunicadas e recebidas também pelo Espírito Santo. Isso fala em 1 Coríntios 2. Agora, e esse antes dos tempos, dos séculos, é algo antes de que Deus começasse a tratar com o homem no Antigo Testamento. Isso nos fala da eternidade, quando Deus tinha os seus propósitos, os seus desígnios de amor para com o homem, e então ele propôs em si mesmo tudo isso que era revelado. Agora, então, o apóstolo Paulo está falando isso para quem? Para Timóteo, né, que estava contemplando a chegada dessa ruína e contemplando as perseguições, contemplando os sofrimentos, as aflições que o Evangelho, por assim dizer, impunha sobre aqueles que o seguissem verdadeiramente. Porque alguns, né, ele cita aqui Figelo e Hermógenes, eles tinham, não está dizendo que eles tinham abandonado a fé aqui, mas eles tinham abandonado a Paulo. Talvez fosse muito uma carga que eles mesmos não conseguiam arcar, né, com essa carga, levar essa carga, porque realmente eram tempos muito trabalhosos, tempos muito perigosos, e que poderia, né, não digo que teve esse efeito em Timóteo, mas poderia ser causa de desânimo. Então ele está mostrando, elevando a mente de Timóteo, o coração, o espírito de Timóteo, elevando para a sua chamada celestial, e mostrando que isso estava nos desígnios eternos de Deus, esse evangelho que causou todo esse sofrimento, todas as aflições. Então, de alguma forma, estava ele impulsionando, né, Timóteo a seguir em frente, encorajando Timóteo a seguir em frente. E para nós, então, isso é algo inestimável valor, essas palavras, porque também elevam nossos corações, nossas mentes, nossos espíritos, elevam a nossa chamada celestial. E saber que isso não foi revelado até que chegou o Novo Testamento, até que chegou, então, essa revelação de Paulo sobre a igreja e sobre essa chamada celestial.
Existe desânimo, sempre que existem provas e as circunstâncias são contrárias, é comum nós corrermos para algo mais motivacional, que tenta explicar com psicologia, com mudança de atitude, alguma coisa desse tipo. Existem muitos livros cristãos que tentam combater o sofrimento, a dor, a morte, o desânimo, de forma motivacional, falando um monte de coisas bonitas e tratando também de questões de psicologia humana. Mas aqui nós aprendemos que a única fonte de real poder para nós enfrentarmos a dificuldade, a tristeza, o desânimo, é Cristo e a sua morte. É a obra de Cristo. Quando lá no Antigo Testamento os servos do profeta, acho que é Eliseu, né, deixam cair um machado emprestado num rio, e eles ficam desesperados porque aquele machado era emprestado, o ferro do machado caiu no rio, soltou, acho que do cabo, e caiu no rio. E eles vão falar com o profeta pergunta onde foi que caiu. Aí eles levam até o lugar onde tinha caído, ou seja, voltam ao ponto onde havia sido o problema. E aí eles jogam um madeiro na água, um pedaço de pau na água, e o ferro flutua, o ferro do machado. Aquilo ali era uma figura de Cristo, da cruz de Cristo, quando ela é aplicada à situação. Volta onde estava o problema e aplica a cruz ali. E Paulo está fazendo isso agora, ele está aplicando a cruz nessa situação também. Porque a solução é sempre a mesma, é voltar à cruz de Cristo. Voltar a Cristo crucificado e ressuscitado, que nos salvou, versículo 9 e versículo 10, e que agora, Cristo Jesus, e que agora é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz vida e incorrupção pelo Evangelho. Quando ele aboliu a morte, ou quando ele anulou a morte, seria a tradução melhor. Quando foi que ele anulou a morte, se a morte está aí? O tempo todo nós estamos sujeitos à morte, estamos vendo pessoas morrerem ao nosso lado, irmãos em Cristo que morrem todo o tempo. Como então Cristo anulou a morte? A morte foi anulada pela sua obra. Morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Ele anulou a morte. Mas como ela foi anulada, se ela está aí? Eu estava pensando nisso hoje de manhã, quando eu li essa passagem, e eu pensei numa situação. Imagine você estar embaixo de num estacionamento de um edifício que é bombardeado ou que sofre um terremoto, e tudo vem abaixo e de repente você se encontra preso naquele imenso estacionamento subterrâneo, totalmente no escuro, sabendo que vai morrer ali de fome, de sede, ou de frio, se ninguém encontrar. O que fazer? Não há o que fazer. E essa é a situação do homem antes da obra de Cristo. O medo da morte. E lá em Hebreus capítulo 4, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ele libertou esses que estavam como? Com medo da morte. Porque o medo da morte nos colocava em servidão do diabo. Outro dia eu vi um documentário e aparecia um pai num país do Oriente, não sei se é Indonésia, Filipinas, um desses países, onde a religião é bastante, ou é islâmica, ou é budista, e ele desesperado, porque ele havia perdido o filho dele, mas ele chorava desesperadamente, e depois ele volta outro dia até a sepultura para levar alimentos, levar comida, levar um monte de coisa para o espírito do filho, mas chorando copiosamente, desesperado, sem solução. Porque em todas essas religiões, né, não cristãs, não tem solução para a morte. Não existe uma solução, é desespero só, é medo. As pessoas se pelam de medo, de desespero. A gente vê, esses, às vezes, noticiário nos países islâmicos, quando acontece um enterro, um funeral, as pessoas rasgam a roupa, rolam no chão, desesperadas, gritam, dão gritos, desmaiam. Por quê? Porque a morte é desesperadora, é um medo, não tem solução. Eu estava pensando, imagine então que você preso num subterrâneo de um prédio que ruiu, e no escuro, sem solução. Mas aí você vê que alguém lá do outro lado do estacionamento desse prédio, alguém conseguiu derrubar uma parede, e a luz do sol está entrando por lá. Isso é Cristo, ele veio, tomou o mesmo lugar de terror, de morte, de aflição do ser humano. Só que ele derrubou a parede. Ele derrubou a parede, ele anulou a morte. Ele anulou a morte. Mas eu estou ainda do lado de cá do estacionamento, e vai levar um tempo até eu caminhar até lá. Mas tudo bem, mudou a minha percepção agora da morte. Eu vou caminhar tranquilamente, porque eu vejo a luz já, eu vejo a saída. Ele abriu a saída agora. A disposição minha agora é completamente diferente daquela que eu tinha 10 minutos antes, quando estava tudo escuro e não havia solução. E assim é a vida do cristão hoje. Ele já sabe, ele vê lá a parede derrubada, ele vê a saída, ele vê o sol entrando pela saída. E, claro, ele vai andar até lá. Ok, vai levar um tempinho até chegar lá, mas tudo bem, e daí esse tempinho vai levar? Não tem problema. A saída está lá. E a saída não vai mudar de lugar. Ela vai continuar lá. E assim é hoje o cristão. Ele vê a luz no versículo 10, que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo, o qual anulou a morte. A morte está anulada. Ah, mas ela continua assim, mas ela já está lá, a saída está aberta. E trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. E é aí que é para aí que a gente corre. Todas as vezes que vem o desânimo, todas as vezes que vem a aflição, que a ruína toma conta da cristandade, nós podemos nos sentir enfraquecidos, mas a saída está lá. Ele já fez. É voltar para a cruz, é voltar para o lugar onde tudo começa na vida do cristão, a cruz de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição.